Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de setembro de 2021, e eu acho que eu já consigo aqui enxergar um fio condutor para o episódio de hoje. Serão as raríssimas. Bom, em primeiro lugar, eu comecei o dia super feliz, super orgulhoso por ver no caderno de mobilidade do Estadão. O Estadão tem feito aí uma série de cadernos, são conteúdos patrocinados. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo ali, o Estadão tem uma nova unidade chamada Blue Studio, que é especializada em criar conteúdos patrocinados em cima de assuntos interessantes. E eles têm focado bastante na questão de mobilidade urbana e também na questão de mobilidade elétrica. E para mim, a alegria está hoje lá, eu vou dar o link para quem quiser dar uma olhada, tem uma entrevista com a minha mulher, Gláucia Savin, que além de ser advogada ambientalista, foi procuradora do município de São Paulo, então, sobretudo na questão de urbanismo, já trabalhou na Secretaria do Verde. Então, ela acaba falando sobre a questão do veículo elétrico, da mobilidade elétrica, num contexto maior, no contexto de, inclusive, de você repensar o espaço urbano da cidade, sobretudo porque estamos aí revendo novamente a questão do plano diretor e qual é o futuro da cidade, como é que a gente incorpora a questão da mobilidade elétrica e limpa. Bom, estou super orgulhoso, estou fazendo aqui um pequeno jabá doméstico, mas tem outras mulheres aqui fascinantes, como por exemplo, e não é a primeira vez que eu falo aqui da Costa Rica. A Costa Rica me fascina porque é um dos países, acho que é o único país latino-americano que não teve nenhum golpe militar nos últimos tempos, sobretudo porque não tem militares na Costa Rica. A Costa Rica, para minha extrema alegria, na década de 50, ela baniu as Forças Armadas, o que eu acho que é a vanguarda da vanguarda para mim. Eu achei essa história sensacional. Mas o que é muito interessante é que também a Costa Rica agora é um exemplo de inovação para o mundo inteiro na questão de meio ambiente. E eu vou dar um link aqui para uma reportagem do Washington Post sobre uma mulher na Costa Rica, que é Andrea Mesa. Andrea Mesa também começa a sua carreira como ambientalista, como advogada, pelo que eu entendi aqui, como ativista do meio ambiente na Costa Rica. Vale lembrar, a Costa Rica é um país muito pequeno, né? É um país muito pequeno, mas tem toda a história dela aqui. Ela acabou substituindo recentemente o ministro do meio ambiente na Costa Rica e ela está correndo contra o tempo para, naquele breve período que lhe resta ali de mandato, para ela conseguir deixar um legado para transformar a Costa Rica num farol em termos mundial, em termos de meio ambiente. Por exemplo, mais uma coisa para admirar a Costa Rica, que eu não conheço, nunca fui. Aliás, se você me perguntar onde fica no mapa, eu vou hesitar. Não vou nem hesitar, eu não sei. Não é? Preciso dar uma olhada. Mas o que acontece é que a Costa Rica conseguiu reverter o desmatamento. Como outros países que a gente conhece, infelizmente, de perto, a Costa Rica estava sendo devastada, né? Seus recursos naturais, suas florestas estavam sendo simplesmente dizimadas. Eles conseguiram reverter, não só parar isso, mas reverter, eles estão recuperando. E vale a pena ver o plano, o que ela está tentando deixar, um plano, um legado, né, que tem a ver, por exemplo, com substituir a frota de ônibus da cidade, por exemplo, por ônibus elétricos. Então, acho que uma boa parcela da frota pública, né, de transporte coletivo na Costa Rica, já é de ônibus elétricos. Ela quer eletrificar cada vez mais. Uma coisa que eu aprendi com a minha mulher aqui, porque conhece muito bem a questão da poluição em São Paulo, é que embora os ônibus em São Paulo correspondam a 5% da frota, aliás, eu vi hoje nesse caderno que São Paulo tem 7 milhões de veículos, uma coisa de louco, né? Embora os ônibus respondam, sejam apenas 5% da frota, eles representam mais de 50% da poluição. Então, se você conseguir simplesmente, né, atuar nesse setor que o poder público tem muito mais, né, tem muito mais punch, ele consegue tomar decisões mais efetivas, só assim, só nessa canetada você já consegue melhorar imensamente o problema. Vale muito a pena, é uma mulher muito corajosa, vale a pena ver o legado que ela quer deixar, uma série de iniciativas interessantes. Conta que ela, inclusive, no começo da carreira, ela estava nesse plano de tentar parar o desflorestamento. o desmatamento, o que ela fez foi um plano em que você pagava os agricultores para que eles conservassem o meio ambiente. Pelo amor de Deus, para de fazer besteira, a gente te dá dinheiro. E ela ia lá, se enfiava no meio do mato, atravessava rio com a papelada na cabeça, e esse plano foi um sucesso. Então aí vamos torcer pela Costa Rica, né, que ela ficou, é engraçado, né? Porque acho que o único verde que a Costa Rica perdeu de uma vez e que a gente tem que louvar é o verde oliva da farda dos milicos. Aliás, hoje eu fiquei sabendo que a Petrobras agora tem 10 militares na cúpula e a gente reclamava que, né, que um certo partido havia aparelhado a máquina pública, agora a gente está sendo aparelhado por um bando de milicos que eu não sei o que eles estão fazendo lá. Bom, também não sei o que eles faziam antes também, então... Mas de qualquer maneira, Costa Rica é um país que ficou livre dos militares, está resgatando seus recursos naturais e quer assumir a liderança mundial na questão ambiental. Isso é sensacional, mas ao mesmo tempo dá uma certa invejinha, porque nós poderíamos ter tomado essa dianteira. Né? Nós poderíamos. Vale lembrar Rio 92, quando, né, o Rio foi o palco de um encontro internacional de líderes para discutir meio ambiente, o Brasil com a floresta amazônica e com tudo mais, poderia ter tomado essa liderança se a gente não tivesse aberto espaço para ogros, né, para aquele lado obscuro da força, né, para o Brasil mais tosco e primitivo. A gente está deixando que isso comprometa não só, sei lá, o nosso presente, mas também o nosso futuro. É pena, quem sabe a gente consegue reverter isso numa próxima eleição, quem sabe a gente consegue reverter isso, se é que vai dar tempo. Né? Eu já estou falando aqui o tempo todo do estrago que tem sido feito no clima. A gente está agora com uma crise hídrica simplesmente porque o desmatamento da Amazônia está fazendo com que chova menos, né? Chova menos. Então vamos enfrentar um ano muito difícil justamente como consequência dessas coisas de louco. E aí eu vou dar até um link para uma reportagem do André Trigueiro. O André Trigueiro é um jornalista da Globo News, muito engajado na questão ambiental. Ele tem inclusive um programa só dele, que é o Cidades e Soluções. Ele também fala da questão da mobilidade urbana, mas basicamente de meio ambiente. E ele tem um artigo muito interessante aqui sobre o garimpo. O garimpo, vamos lá, garimpo. Garimpo, vou fazer aqui uma digressão. Tem um vídeo bastante interessante, eu acho que é de um museu em Nova York, que eu acho que é a Frick Collection, que, aliás, se vocês forem a Nova York, além do, óbvio, visitar o Metropolitan, que é uma obrigação, né, óbvio, assim como visitar o MoMA, né, assim como visitar o Guggenheim, você tem algumas outras coleções que são menos conhecidas. Você pode ir na Frick Collection, que fica maravilhoso, se você estiver andando a pé na direção do Metropolitan, ela fica à sua direita, é na antiga mansão de um bilionário, né? E você tem também outras coleções, como a Morgan Library, mas tudo bem. A Frick Collection, ela tem um canal no YouTube, e dessa vez eles trouxeram uma mulher, de novo, uma raríssima, para falar sobre pinturas medievais, e o que ela quis chamar a atenção é sobre o ouro, né? O ouro. O que acontece é que muitas dessas pinturas, sobretudo as pinturas religiosas, quando elas vão mostrar ali alguma cena sagrada, toda a cena sagrada, o céu é pintado de ouro. Né? Pintado não é a palavra certa, é folhado a ouro. Né? O que você faz? Você pega o ouro, martela, 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 até ele ficar praticamente uma película, mais fina do que papel alumínio, né? E você cola isso e você tem aquele céu esplêndido. Né? Você tem, sei lá, a auréola de Cristo também com ouro. O ouro associado à questão do sagrado. Mas a questão é, que é essa questão que ela se coloca, de onde vem esse ouro, não é mesmo? Não, porque, por exemplo, a Itália não necessariamente é rica em ouro. E o que ela coloca, isso faz lembrar de alguns episódios anteriores do Radinho, por exemplo, sobre o homem mais rico da história, que era o Mansa Musa, que era um imperador africano na região do Mali, e aquela região da África ali, ela forneceu ouro para tudo quanto é canto, né? Uma região riquíssima em ouro. Então, boa parte, é muito provável que aquele quadro, que acho que ela mostra um quadro ali do século XV, talvez século XIII, provavelmente isso tenha vindo da África, né? E curiosamente, esse tráfico de ouro acaba sendo muito ligado ao tráfico de escravos, porque o que acontece para transportar esse ouro, né, o que os caras faziam era capturar outras tribos africanas para fazer o transporte, por exemplo, até a costa, e quando chega na costa, não precisa trazer o cara de volta, faz o quê? Vende aquele infeliz como escravo para o tráfico de escravos internacional. Então tem uma conexão maluca e ela falou, olha, à medida que de repente a América vai sendo explorada, o ouro começa a vir da América Espanhola, da América Portuguesa, ouro brasileiro. Então quando você vê aquele ouro sagrado ali, né, atrás do Cristo, atrás da Virgem, sei lá de quem mais, o ouro tem uma certa história. E eu vou conectar isso com outro vídeo bastante interessante da Vox sobre a questão do ouro. Acontece que o ouro tem vários mistérios envolvendo o ouro. A gente tem uma leve noção de que o ouro, ele para ser produzido, ele necessita, ele requer eventos relativamente dramáticos do ponto de vista astronômico, ou seja, ele depende de praticamente hecatombes, catástrofes, que ele precisa não só que uma estrela supernova exploda, né, uma supernova exploda, mas mais do que isso, é o que talvez explique o ouro, porque é um átomo muito grande, é um átomo muito pesado, então para você juntar tanta coisa assim, você precisa de alguma coisa realmente cataclísmica, que talvez o ouro no universo, uma boa parte dele se deva ao choque entre estrelas de nêutrons. Você tem uma ideia da dificuldade que é fazer ouro. Bom, e isso é o que espalhou o ouro pelo universo, e tem ouro em tudo quanto é canto, e tem ouro na Terra também. E o que acontece é, por que que o ouro é tão valioso? É bom, tem vários aspectos aí. A gente preza o ouro porque ele é bonito, porque ele é amarelo, porque ele brilha, porque ele não enferruja, né? O ouro praticamente é indestrutível, é eterno, quase, né? De uma certa maneira, né? Então a gente tem aí essa mística do ouro, mas também uma das justificativas para o ouro ser tão caro é o fato dele ser raro. A questão é, e esse vídeo demonstra, é que na verdade assim, o ouro não é tão raro assim. Tem ouro aqui na crosta terrestre, em tudo quanto é canto. Acontece que dá muito trabalho extrair. Então não é que ele é necessariamente raro, o que é que ele dá muito trabalho você extrair o ouro. Então é lógico, você pode fazer isso de uma maneira caseira, como por exemplo esses garimpeiros do Velho Oeste que iam lá com uma batela, ficavam num rio, né, numa curva de rio, para tentar pegar ali alguma pepita, e o próprio repórter faz isso, ele vai para um rio americano, no estado de Washington, ele vai lá numa curva de rio, e vai tentar peneirar, ele passa o dia inteiro peneirando terra, coitado, na água para achar lá uma, ele acaba achando uma partícula irrisória de ouro que não deve valer nada, né? Mas para demonstrar que, ó, se você quiser, tem ouro no chão. O que que eu passei um dia inteiro aqui que nem um tonto, né, quebrando coco aqui, e aí eu consegui achar um tiquinho. Ou seja, ouro é muito difícil de você extrair. Então, o ouro que a gente acaba obtendo, ele pode ser extraído de uma maneira industrial. Então, você pensa naquelas minas insanas da África do Sul, ou você pensa em Serra Pelada no Brasil, em que você tem gente em condições horrorosas, nefastas, subhumanas, né? Ali a vida inteira no sonho de encontrar alguma coisa que valha a pena. E com um impacto não só humano, mas um impacto ambiental trágico. E aí eu vou lembrar de novo do André Trigueiro, uma reportagem dele sobre o garimpo na Amazônia, que cresceu 400% nos últimos, acho que 10 anos, e que está ameaçando, não só ameaçando a segurança das tribos indígenas, mas também está poluindo, porque o que acontece é que esse garimpo primitivo, ele acaba usando metais tóxicos, metais nefastos, como mercúrio. Mercúrio, imagina, nunca mais sai do meio ambiente, mercúrio é um inferno, se isso entra no ciclo alimentar, isso vai prejudicar a saúde de todo mundo, das crianças. Mercúrio é um absoluto desastre, e os caras usam isso a torto e a direito, matam índios, contaminam índios. Uma reportagem interessante que faz um contraponto Há um Globo Repórter recente que eu vi só um pedaço mostrando várias minerações no Brasil, mineração de esmeraldas, mineração de topázios. É uma matéria até que relativamente inócua. O Globo Repórter é sempre aquela coisa mais ou menos pasteurizada, né? Ele nunca é muito crítico, mas ele já dá uma pista ali de que as condições em que muita gente trabalha para extrair essas coisas da terra é surreal. É simplesmente desumano, é uma coisa de louco. Tem cidades inteiras na Bahia ou mesmo em Minas que vivem lá de algum mineral ou de algum minério específico, mas de qualquer maneira isso deveria fazer a gente pensar por que diabos a gente quer virar a terra do avesso para conseguir tirar um topázio. Deixa o topázio lá, né? Faz alguma coisa de plástico, se é pelo efeito, né? Dá para fazer alguma coisa bonita, sintética, né? Vale lembrar também a questão toda dos diamantes. Um diamante sintético, ele é idêntico a um diamante que precisa ser cavado com sangue em algum lugar maluco, né? Então, o que você quer? Você quer o diamante pelas suas propriedades químicas ou pela aura? Então veja bem como essa nossa irracionalidade acaba tendo um impacto ambiental brutal. Então acabei dando uma volta danada aqui, saí da pintura medieval, do uso praticamente sagrado do ouro, passei aí por um repórter tentando achar ouro na curva de um rio. Aliás, tem uma coisa extremamente interessante: o ouro, pelo que ele contou ali, praticamente metade do ouro é usado para fins de joalheria, para fins de objetos de valor. São 93 mil toneladas de ouro que já foram extraídas. Praticamente metade disso está como algum tipo de material, né, de joalheria. Mais ou menos, eu estou falando de memória, que mais ou menos 20% é usado na indústria eletrônica. Tem várias coisas que precisam de ouro, né, circuitos, etc. e tal. Mesmo medicamentos, e aí tem, obviamente, uma outra parcela que é o ouro que está estocado, né? Do Fort Knox, o Tio Patinhas, né? O ouro que está ali, imagina, você tira o ouro do fundo da terra, faz um estrago desgraçado, para quê? Para trancar o cara no cofre de novo, só para você dizer que tem. Então são essas coisas um pouquinho questionáveis que me deixam, dão o que pensar, mas é legal a gente repensar um pouco sempre, não só do ponto de vista histórico, mas também com relação à questão ambiental, o impacto que isso tem no planeta, né? O estrago que a gente faz para extrair, por alguma razão misteriosa, alguma coisa do solo para colocar num anel, e isso faz um estrago danado. A outra mulher que eu quero comentar aqui, e isso eu fiquei muito feliz com essa notícia, é a seguinte: recentemente, bom, eu sou fã do MIT, Eu assino o Technology Review. Vocês sabem que muitas das notícias que eu comento aqui são da Technology Review do MIT. Eu recentemente fiz um curso online do MIT sobre Cultural Awareness, o que eu achei bárbaro, porque eu não sou técnico. Então, que curso que eu vou fazer no MIT de blockchain? Tô fora. Então, eu estava esperando aparecer algum curso um pouquinho mais humanista, não é mesmo? E apareceu um curso justamente de inteligência cultural, ou de diferenças culturais. Achei o curso super legal. E, aliás, outro sinal dos tempos, o MIT vai começar a oferecer cursos de clima e de sustentabilidade. Veja bem como as coisas estão mudando. Eu gosto muito dessa pegada humanista, essa pegada mais ampla do MIT. E um sinal disso é que eles tinham, recentemente, o cara que tocava o MIT Lab, né? O MIT Lab era tocado por um personagem bastante interessante. Eu esqueci o nome dele, eu vou achar a qualquer momento aqui. Era um nome oriental. Cadê essa história? Ah, tá aqui. O cara chamava... Como é que ele chamava... Joy Ito. Era um cara extremamente interessante, acho que eu até comentei algumas entrevistas dele, mas infelizmente esse cara rodou em 2019, porque ele estava mais ou menos ali amancebado com aquele personagem nefasto que era aquele Jeffrey Epstein. O Epstein era aquele cara que estava envolvido com, sei lá, abuso de mulheres, era uma coisa pavorosa, pedofilia. E era um cara muito rico, e esse cara, o Joe Ito, acabou aceitando doações em dinheiro, doações desse cara para sustentar ali o laboratório, e fez vista grossa para esse, né, esse outro lado do Epstein. E, bom, em suma, isso não pegou bem, e isso teve um impacto ruim, e o Joe Ito caiu. Eu sei que eles demoraram quase, sabe, um ano e tanto para achar uma substituta. Tá, e aí vem a minha alegria, é a substituta, é uma mulher. A mulher era uma professora de astronáutica, veja só, ela se chama Dava Newman. A Dava Newman, o que é muito interessante, é isso que eu quero, para mim é o mais legal dessa história toda, é que tem uma entrevista bastante interessante com ela aqui na Fast Company, e o que ela está colocando é a necessidade atualíssima, mais do que nunca, da gente focar não só na questão de tecnologia, tecnológica, inovação, mas na questão de políticas públicas. O que salva o mundo não é necessariamente a tecnologia, são as políticas públicas. O que adianta uma tecnologia se você não consegue aplicar? E nesse sentido, se você tem uma canetada favorável de um Biden, não vou falar do Bolsonaro, que você nem quer saber o que eu quero que ele faça com a caneta, mas isso pode mudar o mundo, né? Quando você tem como essa Andrea Mesa da Costa Rica, que está criando políticas públicas que vão ter impacto não só imediato, mas também a médio, a longo prazo, num país, numa região toda. É isso que a gente precisa resgatar. É por isso que eu comecei citando aqui a reportagem, a entrevista com a minha mulher no Estadão, porque, de novo, é a mesma história. Não é só ficar pensando em startup, fintech, femtech, não sei o que, tech. A questão é políticas públicas. Né? Como é que a gente muda todo o arcabouço, né, jurídico, legal, de um país para permitir que isso, que uma inovação tecnológica faça diferença para muita gente. Eu acho isso muito legal. Eu achei absolutamente digno de celebração. Então tá legal. Essas foram as raríssimas que me chamaram a atenção. Espero que vocês tenham gostado desse destaque. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Já falei da Andrea Mesa. Tem uma questão completamente casual. Eu não sei se vocês, quantos raríssimos aqui se interessam por design, mas uma questão que me fascina em design, sobretudo porque eu sou um leigo, um completo ignorante a respeito, é a questão da tipografia. Toda vez que eu tenho que escolher alguma fonte tipográfica, seja para um site meu, seja para alguma apresentação, eu sofro, porque eu não tenho formação para isso. É uma infinidade de fontes, é uma loucura. Para mim é um processo muito penoso. Eu contei para vocês que recentemente eu troquei a fonte do meu celular. Estou super feliz, a fonte é uma gracinha, muito, muito simpática. Mas falando em impacto, o que acontece é que agora o Windows da Microsoft vai ter uma nova fonte oficial. Agora pensa, né? Se você muda a fonte do Windows, você impacta a vida de bilhões de pessoas. Né? E foi assim que aconteceu, acho que em 2000 e quanto? Faz quase 20 anos já, 15 anos pelo menos, em 2007, quando o Windows mudou a sua fonte default, né, sua fonte padrão, para Calibri, ou Calibre. Eu vou chamar de Calibri, porque parece Colibri, mas vamos dizer Calibri, Colibri, tanto faz. Porque é uma fonte bastante simpática, né, e é uma fonte que, toda vez que você mexe numa coisa dessas, que impacta muita gente, você tem que se preparar para uma revolução, gente com, como é que chama, com aqueles negócios, eu lembro daqueles filmes do Frankenstein, né, as pessoas com tochas, enlouquecidas, como é que chama aquele garfo com três dentes que você usa para pegar feno? Tem um nome, isso, Ancinho? Ancinhos, tochas, as pessoas batendo nas portas do castelo, porque qualquer mudança que você faça, sempre vai ter gente transtornada. E a Calibri, ela em princípio foi bem recebida, porque era uma fonte nova, mas era uma fonte relativamente neutra, né? Não tinha muito como errar, você podia usar em apresentações, você podia usar, ela não chamava muito a atenção, não parecia uma coisa, sei lá, ou ousada demais, ou retrô demais. Só que acontece, o tempo passou, e agora com o Windows 11, a Microsoft está querendo trocar a fonte, e ela chamou vários especialistas, designers de fontes. Aliás, é curioso, mas existem designers de fontes, eu já conheci um, não, duas pessoas que são designers de fontes, o que eu acho absolutamente admirável. E o que acontece, eles chamaram vários, eles chegaram a 5 finalistas e eles estão, na verdade, pedindo que as pessoas opinem. E se você prestar atenção, são fontes bastante próximas. Eu tenho ali uma favorita que eu achei mais legal, mas é interessante esse processo de cautela, né? Justamente porque a Calibre estava indo tão bem, as pessoas tinham assimilado, substituir é um processo arriscado. Mas o que é muito interessante, vale a pena lembrar que na verdade, a questão tipográfica, ou seja, de fontes, ela é muito antiga. Muitas das fontes que a gente usa até hoje, pega Gil Sans, pega, sei lá, tem um monte de fonte que é do século XVI, século XVII, século XVIII, são muito antigas, foram desenhadas lá atrás. Por quê? Porque você tinha, né, o livro impresso, você tinha a prensa do Gutenberg, você fazia as fontes ali em metal. Então, você tinha, já existia o designer de fontes lá atrás. O que acontece com os computadores é que você tem uma tela, e uma tela, sobretudo nos primórdios, ela não tinha tanta resolução, tanta qualidade quanto um papel, claro que não. O que acontece é que em 2007, mais ou menos, a Microsoft introduz uma tecnologia nova chamada ClearType. Essa tecnologia permitia que as fontes ficassem, aparecessem melhor numa tela, né? Ela tivesse ali, né, mas tem uns truques ali em termos de visuais, mas de qualquer maneira. A questão é como é que você faz uma fonte que seja legível numa tela e como é que você... Bom, em suma, apareceu essa tecnologia ClearType, a Calibre, né, se aproveitava disso, então isso facilitava a leitura, tinha um grande impacto na produtividade, mas o que acontece é que de lá para cá as telas melhoraram muito. Você pega uma tela de... Você tem celular com 4K de resolução. Né? Você tem... Todo mundo tem tela Full HD. Então, a resolução das telas melhorou bastante e você pode tomar algumas liberdades com relação à tipografia. Mas eu achei interessante, de novo, é uma decisão que vai afetar uma quantidade imensa, mas dessa vez eles pelo menos estão sendo um pouquinho mais democráticos, eles estão deixando que a gente participe um pouco do processo. Vamos ver quem vence, eu gostei dessa história. O que mais que tem aqui que eu achei interessante para comentar? Tem uma questão curiosa, é um artigo do MIT também, no blog do MIT, que tem a ver com longevidade, mas não só longevidade, mas também com localidade, né? O quanto onde você mora tem a ver com a sua longevidade. E aí eles estão contando de uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita com mais ou menos 2 milhões de pessoas, 2 milhões de idosos. Essa é uma pesquisa feita em idosos, tá bom? Idosos que se deslocaram, que mudaram de um lugar para o outro. Eles têm todos os registros médicos, né? São pessoas que usam aquele Medicare, que é o plano de saúde público americano. Então, eles pegaram 2 milhões de idosos que mudaram de localidade para ver o que acontecia, né? Se de repente eles passavam a ter uma saúde melhor, se eles viviam mais, se eles viviam menos. É lógico que tem inúmeros fatores. Depende, por exemplo, da condição de saúde do idoso. Se o idoso já sai de um lugar zoado, né, bom, ele já estava zoado, mas como eles estão analisando justamente o histórico médico, eles têm como comparar, olha, dois idosos que têm uma condição de saúde muito parecida, um vai para sei lá o quê, para Louisiana e o outro vai para Nova York. E aí, quem vive mais? E o que eles estão percebendo... É um problema muito complexo, porque tem várias coisas em jogo. Você pode ter, para você isolar os fatores, não é uma coisa simples. Mas o que eles estão percebendo é que existem padrões. Alguns lugares para onde as pessoas vão, eles promovem, sei lá, um ano e tanto a mais de expectativa de vida. O que não é pouca coisa, né? Se você já é velhinho, um ano a mais não é nada mal, né? Mas o que é interessante dessa história é que tem vários fatores possíveis. Pode ser, o cara mudou para um lugar em que tem menos poluição. Ele mudou para um lugar onde ele tem mais acesso à rede pública de saúde. Ele mudou para um lugar onde a vida é menos estressante. Ou então, ele mudou para um lugar que é infernal. Mas extremamente interessante, e isso para mim tem um eco bastante pessoal, porque a minha sogra, ela... é paulistana, mas ela mudou há muito tempo, há uns 20 anos, ela mudou para Ribeirão Preto. E é muito interessante porque eu vejo que essa mudança talvez tenha sido chave, né, não só para sua qualidade de vida, mas também para sua, para uma série de coisas, porque o que acontece, eu lembro, comparando com, de repente, a minha avó, as minhas duas avós, né, que envelheceram aqui em São Paulo, se você é um idoso, você, por mais que São Paulo tenha uma série de opções, tenha uma série de hospitais, você não circula tanto, você não tem uma vida tão ativa, porque é tudo mais difícil, tudo mais inseguro. E eu percebo que o fato de ela ter ido morar em Ribeirão, ela deve ter ido já com 60 anos, foi depois de se aposentar, sei lá. Mas o que acontece, ela criou uma vida muito ativa lá, que ela jamais teria aqui. Criou um novo grupo de amigos, criou um centro espírita, criou não sei o que lá, e tinha atividade sempre, e festa sempre, e saía sempre, e ia a pé nos lugares, e morava do lado de um shopping a pé. Então, uma questão de autonomia e de mobilidade que certamente tornaram, né, essa fase da sua vida não só mais produtiva, mas também mais digna, mais saudável. E mesmo agora que ela começa a requerer cuidados médicos, acontece que Ribeirão tem serviços médicos que acho que ela jamais teria em São Paulo. Né? A não ser que, é lógico, ela fosse o Bolsonaro que vai num hospital 6 estrelas, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Mas, puxa, uma pessoa com uma aposentadoria de professora conseguiu ter acesso a ortopedistas, oncologistas, cirurgiões de primeiríssima categoria em Ribeirão, e que diferença isso faz. Isso é muito interessante, porque se tem uma coisa que é muito arriscada, é você mudar um idoso de lugar. O idoso normalmente se apega muito à sua casa, ao seu entorno, né? Então, algumas mudanças podem ser muito benéficas. Eu me lembro da mãe do meu pai, que embora ela morasse muito próxima a várias coisas bacanas, ela morava ali na região mais central de São Paulo, na Maria Antônia, ela tinha ali um SESC, ela tinha várias coisas, mas, cara, sair de casa era uma coisa meio assustadora, todo mundo tinha medo. Então ela acabou tendo uma velhice mais reclusa, menos autônoma. Então tá aí, fica a dica, né? Fica a dica até para todos nós aqui. De repente, eu conheço várias pessoas que de repente se aposentam, saem de São Paulo e vão morar sei lá onde, em Santos. Né? Simplesmente para ter uma qualidade de vida, para ter mais contato com a natureza, isso tem impacto sim na longevidade. Eu achei legal. Aí tem uma questão curiosa aqui, um raríssimo me chamou a atenção outro dia para um assunto de estrelas engolindo planetas, então, eu vou comentar talvez amanhã, porque hoje tem uma notícia que é um pouquinho mais, digamos, urgente. Né? O que acontece é que, sem mais nem menos, o Google percebeu o meu interesse por questões cósmicas, né? Não esotéricas, cósmicas no sentido astronômico, e ele começou a me dar a previsão do tempo solar. Sim, existe um serviço, né, de previsão do tempo solar que avisa, olha, é o seguinte, está tendo tempestades solares, prepare-se. E desde ontem já saiu um alerta, falou, olha, o Sol está tendo uma série de explosões aqui, a gente tem que se preparar para uma tempestade geomagnética de nível G1. Hoje o alerta subiu para nível G2. Então, só para a gente saber, esses alertas, eles vão de G1 até G5. G5 é um desastre completo. Então, vale lembrar que no final do século passado, 1890 e pouco, acho que 1894, teve um evento que é o chamado evento Carrington. Eu não sei exatamente por que chama Carrington, mas acontece que naquela época, final do século passado, já havia algumas tecnologias avançadas, por exemplo, telégrafo. Telégrafo era feito com fios, você tinha que ter fios passando, né, de cabo a rabo para você poder transmitir o tique-tique-tique, o sinal do telégrafo, era elétrico. O que acontece é que naquele ano, né, teve ali uma tempestade solar de uma intensidade bastante alta, provavelmente deve ter provocado auroras boreais magníficas, mas provocou quase que um desastre, porque o que acontece, uma tempestade eletromagnética, um campo eletromagnético, quando ele está oscilando, quando ele está, né, assim, ativo, por assim dizer, inquieto, ele faz o quê? Qualquer metal passa a conduzir corrente. Isso gera uma corrente elétrica num metal. Então, se eu tento dar um metal paradinho, não está passando nada. Se você faz um campo magnético oscilar em volta dele, isso gera uma corrente induzida. Ele induz uma corrente elétrica. Então, essa tempestade solar provocou o quê? Nesses fios do telégrafo, eles começaram a soltar faísca para tudo quanto é lado. Alguns fios simplesmente entraram em curto. Agora, imagina se isso estivesse acontecendo agora, hoje, em que tudo é elétrico, né? Que você tem absolutamente, tudo é conectado, você tem coisa eletrônica para tudo quanto é lado, isso seria catastrófico. Por isso que você tem hoje previsão do tempo solar, para que os engenheiros que cuidam, por exemplo, sei lá, das centrais elétricas, eles se preparem para eventualmente desligar alguma coisa, ou para ver se está tudo em ordem, para ver se, né, se não vai ter alguma sobrecarga. Né, mesmo os equipamentos mais sensíveis também eles têm que ser protegidos, conforme for, desliga os computadores, seja lá o que for, porque vem aí uma tempestade magnética. Então, essa G2 aí que está vindo, ela talvez provoque alguma instabilidade em alguns satélites, talvez no GPS. Não é uma coisa, não é um desastre completo, a civilização não vai acabar. Né, talvez promova aí alguma interferência nas comunicações de rádio, é perfeitamente possível, isso já aconteceu antes. Então esses alertas são úteis. Mas eu vou dar um link aqui para uma outra reportagem ligada a esse mesmo assunto, mostrando que se a gente tiver de novo um evento como a gente teve há 120, 130 anos atrás, o que acontece é que a internet pode cair e demorar semanas para voltar. Por quê? Porque a internet, embora a internet, né, tenha sido concebida justamente para ser resiliente, para ser resistente a, né, vários, qualquer tipo de ataque nuclear, seja lá o que for, o que acontece é que muitas partes fundamentais da internet, por exemplo, as fibras óticas que passam no mar, né, passam embaixo d'água. O que acontece? Uma tempestade dessa pode fazer com que alguns componentes eletrônicos dos cabos de, submarinos de fibra ótica, eles parem de funcionar, parem. E aí o que acontece? Como é que você substitui um componente num cabo submarino? Demora. Então, veja só, a nossa civilização ela está sujeita, como sempre, aos humores bastante voláteis, né? Bastante instáveis do Sol. Então, vou dar essa história para você. Tem uma questão interessante, acho que é um outro tema para mim aqui nessa questão de do radinho de hoje, além das raríssimas, é aquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente deixa de ver. A gente se considera aí uma espécie, ou pelo menos uma civilização muito visual, né? Porque a gente abre o olho, a gente acha que a gente está vendo tudo, tudo é visual, mas a gente não vê tudo, né? Por exemplo, você enxerga ultravioleta? Não. Tem um monte de camarãozinho aí que enxerga, uma beleza, você não. Tem um monte de inseto que enxerga, você não. Então, por exemplo, tem muito inseto aí que enxerga muito mais coisa que você. Então, por favor, né, vamos ser um pouco mais modestos. Você enxerga infravermelho? Também não. Você enxerga raio-x? Também não. Então, assim, os nossos sentidos, eles parecem, eles passam essa ilusão de que a gente está vendo tudo, mas não. E tem também outros fatores que, eu não sei se vocês se lembram, mas na década de 80, teve um filme que fez um certo frisson, que chamava Koyaanisqatsi. Eu vou ver se eu dou um link aqui para vocês, não sei se alguém lembra do Koyaanisqatsi, que, se eu não me engano, o subtítulo era O Mundo em Desequilíbrio. Eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi chamando a atenção de uma maneira bastante dramática sobre o impacto do progresso humano no planeta, né? E o Koyaanisqatsi tinha esse nome estranho, se eu não me engano, eu estou falando de memória aqui, porque Koyaanisqatsi vem de uma lenda Hopi. Hopi é um povo original americano que tem uma cultura bastante interessante, que eles acham que num certo momento, se a gente colocar o mundo em desequilíbrio, aí tem todas umas profecias dos Hopi que parece simplesmente um ataque nuclear, né, o fim do mundo completo e tal. Então, eles ficam em cima dessa mitologia dos Hopi para tentar chamar a atenção para esse mundo em desequilíbrio. E uma das coisas que o filme fazia, era um filme bastante provocativo, porque era um filme que não tinha nenhuma fala. Ele era só imagens e música. A música era do Philip Glass, se eu não me engano, uma música meio eletrônica, bastante interessante, ele mostrava imagens extremamente interessantes do mundo todo, né? Desde geleiras até, sei lá, uma escada rolante em Nova York, passando por, sei lá, explosões de minas na África do Sul. Então o cara realmente correu o mundo fazendo imagens. Mas uma das coisas mais interessantes, que aí mostra o quanto a nossa percepção ela tem alguns limites, é que aquilo que você vê pode ser, de alguma maneira, enriquecido quando você muda a escala do tempo. Então, por exemplo, ele vai lá, sei lá, pega uma região especialmente cinematográfica, sei lá, o Grand Canyon. Ele vai filmar o Grand Canyon, mas ele vai filmar o Grand Canyon de uma maneira tal que ele acelera o tempo. No que você acelera o tempo, você vê o tempo acelerado. O que acontece, a gente está acostumado a ver algumas coisas em câmera lenta, que já é extraordinário, né? Eu vou dar um link aqui para umas coisas em câmera lenta que o cara consegue fazer um segundo durar uma hora, né? Uau! Então parece que o mundo está congelado. Já é extraordinário ver algumas coisas em câmera lenta. A gente tem consciência de algumas coisas que a gente nem percebia. Mas quando você também acelera a escala do tempo, uau, foi a primeira vez que eu percebi que nuvens, né, nuvens, na verdade, elas estão fluindo como se fossem um rio. Aí você imagina aquele rio de água que vem, é o rio no céu que vem da Amazônia, né? Quando você vê as nuvens aceleradas, você vê a escala de tempo alterada, você percebe as coisas muito mais vivas, às vezes. Então, o Koyaanisqatsi, para mim, foi extremamente interessante. Quantos anos eu tinha? 20 e pouco, sei lá, eu. Tá, eu lembro que eu levei uma candidata namoradinha, a moça quase entrou em coma, achou chatíssimo, mas eu achei muito legal. Mas, de qualquer maneira, é essa história de você ver as coisas com outros, com uma outra escala de tempo, numa outra escala de tamanho, né, a gente, uau, ganha uma outra perspectiva. E por que eu estou contando essa história toda? Porque tem aqui uma série de fotos, um concurso de fotos de natureza, que, puxa, eu tenho uma das reportagens que eu vou mandar para vocês, tem fotos de sementes. Semente. Você presta atenção em semente? Eu não entendo nada de semente. Aliás, eu fiquei chocado outro dia, quando a gente estava, eu e minha mulher estávamos ali, a gente tinha recebido uma tábua com vários frios, etc. e tal. Eu tinha uns tomatinhos cerejas ali para decorar. Eu falei, olha, se você quiser comer, não quero comer agora. Eu falei, não, eu vou plantar. Eu falei, você vai fazer o quê? Ah, eu vou plantar tomate cereja. Eu falei, e como faz isso? É fácil, você pega o tomate cereja e põe na terra. Eu falei, não, você está brincando, que se você pegar essa coisa aqui e botar debaixo da terra, vai nascer um pé. Sim, ela falou com a maior naturalidade, eu que sou um completo urbanoide, que não entende nada de nada, fiquei absolutamente fascinado que se você colocar um tomatinho, aquele tomatinho que você come, não é? Coloca debaixo da terra, nasce um pé de tomate. Desculpa, eu sei que é óbvio, mas não deveria ser óbvio, porque isso é absolutamente extraordinário. Né? Quando você pega um tomatinho, você fala, cara, esse cara nasceu agora e vai durar 5 dias, depois eu jogo fora. Não, na verdade ele faz parte de uma linha contínua, ininterrupta, de centenas de milhões de anos. Né? O mesmo DNA está o tempo inteiro se replicando no tempo sem parar. Isso é absolutamente extraordinário. Bom, em suma, desculpa, isso é tudo por causa de um tomate. Mas a questão é, tem fotos aqui de sementes em close, em macro, com uma iluminação. Cara, algumas coisas dessas eu colava na parede, ou então eu pendurava na sei lá onde, eu queria ter uma escultura dessas. Absolutamente extraordinárias, não só do ponto de vista estético, mas de sofisticação. Pense, imagina, vamos pensar uma coisa grande, um carvalho, uma coisa muito grande. O carvalho inteiro, ele está numa semente, né? Você pega uma sequoia, que é maior ainda, né? A sequoia, ela está numa semente. Se você pegar uma semente, tem uma sequoia ali dentro, um carvalho, o que você quiser, um ipê, aliás, os ipês amarelos estão lindos aqui em volta de casa, né? A semente tem tudo ali. Né? Ela tem tudo o que ela precisa. Você coloca um negócio no chão, basta ter as condições mínimas de água, calor, e dali vai nascer alguma coisa que vai durar anos e vai continuar produzindo. Bom, então, ok, fotos em close de sementes que a gente jamais daria bola, né? Muito interessante. E tem também uma foto E aí o fotógrafo tem que ganhar o prêmio Nobel do sacrifício. É a foto de um pernilongo. Eu tenho um absoluto desprezo profundo por pernilongos. Eu sempre vou me lembrar de um amigo americano que ficou chocado com os pernilongos aqui no Brasil. E ele tem uma frase que eu acho que deveria, né, ganhar um prêmio, que é assim: o pernilongo é a prova da inexistência de Deus, porque não é possível haver nenhuma teologia, né, nenhuma mitologia minimamente digna que explique um pernilongo. Não é possível que você tenha um criador, né, que tenha feito o universo e tenha feito o pernilongo ao mesmo tempo. Então, ok, você percebe que teve desdobramentos teológicos, né, a questão do pernilongo para esse meu amigo americano. Mas, pois bem, aqui tem uma foto de um pernilongo lindo. Quando eu digo lindo, é lindo. Isso me faz lembrar quando eu era adolescente que começaram a surgir os carros com pintura metálica. Uau, pintura metálica. Quem era chique tinha um carro com pintura metálica. Pois bem, esse pernilongo, ele tem uma foto dele aqui do pernilongo no ato, inclusive, de picar alguém. Ele tem o corpo verde metálico, as pernas são azul metálico com umas penuginhas pretas assim, e aí você tem duas antenas lindas que terminam numa ponta branca. O pernilongo é espetacular, exceto pelo fato que ele transmite dengue e malária, e o fotógrafo provavelmente se deixou picar e vai acabar ficando doente, vai acabar vivendo menos, não é, porque ele resolveu fotografar esses pernilongos aqui na América do Sul. Mas só para eu sei que é uma coisa completamente delirante, mas só para a gente resgatar um pouco essa humildade perante a absoluta beleza da natureza. Tem mais algumas historinhas aqui, vamos ver se eu consigo, estou me estendendo um pouco mais do que eu devia. Então vamos lá, já que eu estou falando de natureza, tem um vídeo bastante interessante daquele canal Kurzgesagt, cujo título é... Kurzgesagt quer dizer curto e grosso, quer dizer dito em poucas palavras, né? É um canal de ciência que são umas animações super engraçadinhas, lindas, graciosas, bonitas, bem produzidas sobre ciência. E o título é O Vírus que Não Deveria Existir, Mas Existe. Vocês sabem que a biologia é feita de exceções, né? A gente tenta usar a nossa cabeça meio Excel, né, meio de engenheiro, para olhar a vida, mas a vida não está nem aí para a gente. Ela faz o que ela bem entende. Então vamos falar de vírus, que é um assunto bastante em pauta, certo? Certo. Pois bem, vamos pensar... Bom, o vírus é feito de DNA, como eu, você, o pernilongo, a árvore, todo mundo é feito de DNA, um espetáculo isso, né? Você tem 20 mil genes. O seu DNA tem 20 mil genes. Puxa, parabéns. Né? O coronavírus, se eu não me engano, tem 15 genes. Ok, já faz um estrago danado, convenhamos. Com 15 genes o cara faz esse estrago. Aí você fala, tá vendo a nossa superioridade? Nós temos 20 mil genes, somos uma criatura superior. Não, porque um tomate, o mesmo tomate que eu acabei de mencionar, tem 25 mil genes, ninguém sabe por quê. Então o número de genes não quer dizer necessariamente uma espécie superior. Não é? Uma banana também tem gene pra caramba. Mas o que acontece é que vírus, e aliás vale a pena fazer um parêntese, vírus que a gente mal consegue considerar como vivo, um vírus está vivo? Ele come? Não. Ele anda? Não. Ele respira? Não. Ele é praticamente como uma semente. Uma semente está viva? Não. Pois bem, então o vírus está, mesmo estando ou não vivo, é um zumbi praticamente, talvez seja a forma, entre aspas, de vida mais bem sucedida do planeta. A quantidade de vírus, aí eles fazem um exemplo, se você pegar todos os vírus, um do lado do outro, dá não sei quantos anos, galáxias, bom, em suma, tem vírus para burro, vírus é um sucesso extraordinário, mas o que eles descobriram recentemente é que a coisa é mais complicada ainda, porque eles descobriram vírus gigantes. Quando eu digo gigante, é realmente gigante, eles são dezenas de vezes maiores do que eles deveriam ser, quase do tamanho de uma bactéria, né? E bactéria é uma criatura bastante complicada, que a gente sabe que está viva, não é? Mas um vírus desse tamanho, tanto é que eles chamam esses vírus de gírus. Ok, vamos chamar de gírus. Esses vírus são enormes, e ao invés de ter 10 ou 15 genes, eles podem ter 1000 genes. Eles têm, inclusive, genes que eles não deveriam ter. A gente não sabe se ao longo do processo de evolução, na hora que ele contaminou alguma criatura, ele roubou uns genes para si, a gente não sabe. Mas o que é muito interessante é que esses vírus são tão grandes, e eles funcionam como vírus. Eles atacam uma bactéria, por exemplo, E vão entrar na bactéria e vão, né, sequestrar ali o maquinário da bactéria, né, vão fazer uma máquina xerox deles mesmos, vão se reproduzir que nem uns loucos, a bactéria explode e sai um monte de super de vírus gigantes, de giros, vamos lembrar bem, para tudo quanto é lado. Ele é tão grande que ele tem o vírus dele mesmo, ou seja, tem um vírus que ataca o vírus gigante. Ou seja, é como se ele fosse um fago de vírus. Fago são os vírus que atacam bactérias. Sofrem com vírus, elas podem ser infectadas por vírus. Um vírus que ataca uma bactéria normalmente é chamado de fago ou bacteriófago, mas eu vou chamar de fago. Bom, como tem um vírus que ataca o vírus gigante, então ele é um virófago, que tal? Então, aí se começa a perceber como a vida realmente é criativa. O que esse vírus minúsculo faz? Ele é tão pequenininho, ele é tão simples, que ele faz o seguinte, ele é safado. Ele sabe que o vírus, ele vai entrar numa bactéria e vai fazer, né, vai se multiplicar todo. Ele fala, eu vou pegar carona nessa história. Então, ele infecta o vírus e quando... aí não faz nada, fica quieto. Quando o vírus entra numa criatura, numa bactéria, o que acontece é a hora que o vírus vai começar a se replicar, esse vírusinho pequenininho, vamos chamar de virófago, ele vai atrapalhar o coreto todo e ele vai fazer cópias dele mesmo. Então, veja só, o vírus do vírus da bactéria e realmente a vida é cheia de surpresas. Agora, para encerrar de vez, uma outra história pessoal. Ontem eu ouvi o terceiro episódio daquela série do Science Diction sobre aquele teste de personalidade que é muito famoso, que é o Myers-Briggs, que fala que se você é o intuitivo, extrovertido, são quatro categorias e você são duas opções para cada, então são 16 tipos humanos. Eu até compartilhei, vou compartilhar de novo qual é o meu tipo, eu já esqueci, não é? Mas o que vale a pena lembrar é que esse teste é absolutamente polêmico, os psicólogos detestam, isso é absolutamente vilipendiado, rechaçado pela comunidade científica, mas é um sucesso. Todo mundo usa esse raio desse teste, sobretudo porque as pessoas adoram testes. Ainda mais porque esse teste talvez faça muito sucesso, porque é um teste que quando você descobre ali quem você é, é só elogios. Ah, você é uma pessoa intuitiva que percebe. É que nem horóscopo. Nenhum horóscopo fala você é um canalha, galinha, é volúvel. Não, não, não. Vai falar que você, na verdade, tem uma especial atração pela beleza feminina, né? Qualquer coisa dessa. Então, primeiro que o palavreado do Myers-Briggs é bastante, digamos, elogioso. Ele é fácil de você aplicar, as pessoas adoram, e o chato, como eu já comentei em episódios anteriores, é que ele tem uma história complicada. Ele foi criado por uma mãe e filha, nenhuma delas era acadêmica, não tinha base científica nenhuma, e o que acontece nesse terceiro episódio, a gente percebe que o que explicou o sucesso é que na fase final, a filha, que era a Isabel, ela acabou conhecendo uma psicóloga formada, né, com uma bagagem acadêmica boa, mas que tinha um tino comercial. Então, elas se aproximam de uma editora e aí começam a transformar, botar um marketing pesado e isso vira um absoluto sucesso. Tá bom? Um sucesso que, de novo, deixa todo psicólogo de cabelo branco, porque é uma completa mitologia, é uma farsa, não tem... É lógico, uma coisa ou outra está correta, é claro, até um relógio parado está certo duas vezes por dia, mas não tem existem outros testes, né, que de repente tem um pouco mais de consistência, um pouco mais de estofo. Mas o que é legal dessa história, e aí eu vou usar isso para encerrar, é que eles contam justamente, eles pegam dois depoimentos, acho que um depoimento de uma pessoa que se descobriu, nossa, me achei validado, mas eles contam de uma pessoa que foi participar de um evento corporativo, daqueles retiros, que se chama off-site, né, que vão todos os funcionários fazer umas pataquadas no meio do mato, e aí teve lá um teste desses para identificar quem você era, e acontece que todo mundo era extrovertido e no teste aparece que ela era uma introvertida. Pouco tempo depois ela é demitida e ela nunca vai saber até que ponto ela foi demitida por causa do teste. E aí eu fiquei tão empolgado com a história que eu gravei em áudio, eu vou mandar o link para vocês no meu inglês macarrônico, a minha história. Eu trabalhava numa multinacional americana, não vou contar qual, e fomos fazer um desses retiros num hotel aqui perto de São Paulo. Eu detesto essas coisas, eu absolutamente detesto, eu tenho alergia a esse tipo de coisa meio forjada, meio fake. Bom, em suma, lá fui eu, e o eixo central desse evento era que nós íamos conhecer uma tradição, provavelmente milenar, claro, do Eneagrama. Eneagrama é uma metodologia, sei lá de onde vem, né, do além provavelmente, que classifica os tipos humanos em 9, daí Eneagrama. 9. A astrologia são 12, né? O teste Myers-Briggs são 16. Esse daí dá um, pô, 9? Uau, ok, 9. E eu lembro que eu participei, você faz lá, responde uns questionários, e aí o tipo que me coube foi um tipo chamado hedonista. Hedonista, para quem não lembra, né? É uma ideia grega de quem leva a vida pautada pelos prazeres. O cara só quer ser feliz, ele só quer viver os prazeres da vida, tal. Então, você ser classificado como hedonista no ambiente corporativo, eu lembro que eu não fiquei feliz, né? Não fiquei feliz. Curiosamente, outros colegas meus também foram classificados como hedonistas e nenhum deles era parecido comigo, né? A gente não tinha nada em comum, foi uma completa pataquada. Mas o que é pior é que alguns meses depois me mandaram para um outro chefe. Esse chefe, né, notoriamente, acho que eu já percebi que minha situação era um pouco frágil, mas um dia ele falou: olha, eu ia te passar esse projeto, mas na verdade, como você é um hedonista e você só gosta de fazer coisas que você acha bacanas, acho melhor não passar para você. Pouco tempo depois eu fui demitido. Então vejam só como esses testes, além de serem completamente destrambelhados, eles podem ter impacto nas carreiras das pessoas, mesmo que a gente adore descobrir que eu sou, sei lá, dragão com ascendente em dragão, que eu sou libra com ascendente em gêmeos, que eu sou um hedonista, ou seja lá o que eu for, né, um intuitivo, extrovertido, não sei aonde. A gente é na categoria me engana que eu gasto, mas isso tem impacto. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, pelas sugestões, pelas mensagens. Eu talvez tenha um convidado para o papo raríssimo dessa semana, eu aviso amanhã. Um grande abraço e, por favor, cuidem-se.